DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Começamos com a demissão da governadora de Luanda. Há muito que a sociedade civil angolana contestava a governação da Joana Lina e hoje foi demitida pelo presidente de Angola.
A exoneração só vem demonstrar a instabilidade governativa no âmbito central e no âmbito da província de Luanda.
Guiné-Bissau, ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, desmente a Procuradoria-Geral da República que esteja a ser acusado de crimes de corrupção e peculato.
O Procurador-Geral deve ser demitido no exercício das suas funções. Quando o Procurador-Geral é também objeto de um processo de crime, tanto desde logo compromete a sua própria autoridade.
Jornalistas desempregados em Angola procuram soluções para colmatar a crise na comunicação social.
Sem apoios do governo, de quem quer que seja, não é? Tem sido um tremendo esforço.
A emissão desta quarta-feira, dia 30 de junho de 2021, começa agora comigo, Brahma Darami. Mais uma vez, muito boa noite. Depois de constantes pedidos e contestações em Luanda, Joana Lina foi exonerada do cargo de governadora da província de Luanda esta quarta-feira. Ana Paula Luna de Carvalho assume agora o comando da província. Reagindo ao facto, o secretário provincial da UNITA, Nelito Ekwiekwe, afirma que a exoneração prova a instabilidade governativa na administração de presidente João Lourenço. O político do maior partido da oposição angolana afirma que o problema de Luanda está na realização das autarquias, como nos conta, a partir de Luanda, Borralho Ndomba.
Depois de duras críticas da sociedade à governação de Joana Lina, o presidente da República, João Lourenço, exonerou-a esta quarta-feira. A governante não conseguiu gerir o lixo em Luanda, um problema grave da capital que está na base do surto de malária que continua a causar várias mortes e abarrotar os hospitais, morgues e cemitérios. Além disso, era acusada de falta de transparência no processo de seleção de empresas que fariam a gestão do lixo. Há muito que a sociedade angolana pedia a sua saída do cargo. Por seu lugar, o presidente da República nomeou Ana Paula Chantre Luna de Carvalho, que até há pouco era secretária de Estado para o Ordenamento do Território. Esta é a terceira mulher a assumir a gestão de Luanda e a quarta no Palácio do Governo Provincial, depois de Adriano Mendes de Carvalho, Sérgio Lúter Rescova e Joana Lina durante os quase 4 anos de governação de João Lourenço. Em declarações à DW África, o secretário provincial da UNITA na cidade de Luanda, Nelito Ekwiekwe, disse que os problemas da capital angolana não se resolvem com exonerações.
A exoneração da agora ex-governadora de Luanda só vem demonstrar a instabilidade governativa no âmbito central e no âmbito da província de Luanda.
O membro do maior partido da oposição defende mais uma vez a implementação das autarquias, pois, na visão da UNITA, só este modelo de governação poderá minimizar os problemas da metrópole. Já o secretário executivo nacional para informação e marketing da Casa CE, a segunda força política da oposição, João Nazaré, exoneração chega tarde. Nazaré diz que Joana Lina nunca mostrou competências para a gestão depois da sua passagem pela província do Uambo. O porta-voz da Casa CE também defende a descentralização porque, segundo ele, a dança de cadeiras promovida por João Lourenço não vai resolver os dilemas dos habitantes de Luanda.
Não acredito que, com tantas interferências que a governação central tem sobre a gestão de Luanda, um problema que já havia sido levantado pelo então governador Sérgio Lúter Rescova, falecido, que a nova governadora, Ana Paula de Carvalho, consiga minorar o problema de Luanda. Nós não acreditamos.
Por seu turno, o ativista e investigador social Nuno Álvaro Dalla diz que não espera nada de novo com a indicação da nova governadora Paula de Carvalho. O ativista também acredita que a melhoria da vida dos cidadãos passa necessariamente por outras formas de governação e desconfia que a nova governadora também terá os dias contados no governo.
É evidente que vamos continuar a assistir a este espetáculo já patético em que entra um governador e mal consegue aquecer os bancos de poder da província é exonerado para dar lugar a uma outra figura que acaba conhecendo a mesma sorte.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E este é o assunto que puxamos para a pergunta do dia hoje no Facebook. Será que a exoneração da governadora de Luanda é a solução para o lixo e outros problemas que assolam a capital de Angola? Recebemos mensagens de vários ouvintes no Facebook e seguidores também da nossa página. Quisito Eusébio diz que o problema será resolvido com a realização das eleições autárquicas em Luanda. Rosário Tepa também comentou, diz que a exoneração não é solução, porque nem o presidente de Angola tem vários casos por resolver imediatamente, mas o povo que o elegeu nunca optou por pedir a sua demissão, mas sim o povo está a pedir que ele resolva os problemas que Angola enfrenta neste momento. A todos os ouvintes que participaram, muito obrigado. Ainda no final deste programa, desta emissão, vamos voltar ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A consultora NKC, African Economies, estimou hoje que a economia de Angola deverá sair da recessão este ano e crescer 1%, apesar da descida de 3,9% na produção industrial registada entre janeiro e março. Também hoje, a empresa angolana de aço anunciou que reinvestiu 21 milhões de dólares em 2020, ano em que vendeu cerca de 40 mil toneladas e arrecadou perto de 40 milhões de dólares. A Moody's reviu em baixa o rating do Banco Económico pelo tempo que a instituição bancária angolana está a levar para finalizar o processo da sua recapitalização, justificado por vários fatores, nomeadamente a baixa do preço do petróleo. A missão de formação militar da União Europeia em Moçambique, que será formalizada a 12 de julho, é um dos grandes destaques da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, que termina nesta quarta-feira, disse hoje o ministro da Defesa de Portugal, João Gomes Cravinho.
É fundamental que a União Europeia dê o apoio necessário a países africanos, neste caso Moçambique, para poderem enfrentar o flagelo do terrorismo, se não o fazemos agora, daqui a um ano ou dois, será muito mais difícil.
Ainda hoje, a partir de Maputo, o embaixador da União Europeia em Moçambique, António Sanches Benedito Gaspar, defendeu a importância de projetos de desenvolvimento centrados na juventude em Cabo Delgado.
Temos mobilizado mais de 25 milhões de euros nos últimos dois anos de apoio à população, de ajuda humanitária. Estes dois aviões são equipamentos, material, sanitário, kits de emergência para a população afetada pela crise humanitária.
De Moçambique para a Guiné-Bissau, o governo guineense e o Banco da África Ocidental acordaram criar uma linha de crédito para operadores turísticos do país, cujo funcionamento ficou afetado pela pandemia provocada pelo novo coronavírus. Hotéis, restaurantes, casas de diversão, bares e agências turísticas tiveram de fechar as portas e alguns mantiveram-se abertos, mas sem clientes.
DW Deutsche Welle.
O ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau, Paulo Sanha, desmente a Procuradoria-Geral da República e esclarece que em nenhum momento foi ouvido pelo Ministério Público no âmbito da suposta prática de crimes de corrupção e de peculato. Após a sua audição, em 22 de junho, o Ministério Público aplicou a Paulo Sanha as medidas de coação, de termo de identidade e residência e obrigação de permanência no país. O Ministério Público fez saber que o juiz é suspeito de vários crimes, incluindo corrupção e peculato. Em nota de esclarecimento enviado à DW África, nesta quarta-feira, Paulo Sanha diz que foi prestar declarações na sequência de uma denúncia de prática de abuso de poder por parte de um funcionário por si demitido. Junta-se a nós neste jornal o jurista e analista político François Dias, a quem pergunto como vê este imbróglio que envolve duas entidades máximas da justiça guineense.
Quando nós estamos perante uma situação desta, é alarmante, sabe, para se lastimar, porque deviam ser pessoas com uma ética suficiente, com uma ética inabalável, para permitir com que sejam autoridade moral para a condução e administração da justiça. Mas quando é a própria autoridade moral que está em causa das entidades máximas, das magistraturas judiciais e públicas, o que nós podemos esperar é que a justiça, de facto, se encontre em mãos lençóis. É preciso uma intervenção urgente para remodelar todo o quadro que orienta o funcionamento dos tribunais.
E vários dos seus colegas juízes neste momento estão a pedir a demissão do procurador por também estar a ser investigado e acusado já de corrupção. Acha que Fernando Gomes não tem condições para continuar?
O procurador-geral deve ser demitido no exercício das suas funções, porque a função da magistratura é desde logo regida por um conjunto de princípios. É um princípio da objetividade, o princípio da imparcialidade, o princípio da isenção. Portanto, quando o procurador-geral é também objeto de um processo ou crime, portanto, desde logo compromete a sua própria autoridade de conduzir, de administrar o Ministério Público.
Mas ele, com o mandato em curso, deveria apresentar-se junto à Justiça?
Como é que nós podemos admitir que ele vai ao julgamento? Ele poderá, nesse caso também, perturbar os elementos que constam da sua acusação e, eventualmente, permitir que possa se livrar de responsabilidade criminal.
Mas ele também alega que foi chamado para um tribunal que não tem competência para tal.
O tribunal competente para julgar um procurador-geral da República é o Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, há aqui uma incompetência do próprio Tribunal Regional que, por razões que nós desconhecemos, ainda o processo persiste em ser julgado no Tribunal Regional. Aí que talvez aquela sua pergunta pode ter alguma lógica de se pensar que não estamos perante uma questão de justiça, mas sim perante uma questão da política. Porque, na verdade, mesmo o próprio Conselho Superior da Magistratura deveria intervir para alertar, não é? Através da sua inspeção, o próprio Tribunal Regional, de que não é competente para julgar o Procurador-Geral. Apesar de a acusação do Procurador-Geral já ter sido consumado e o fórum competente para o julgar antes da sua nomeação era o Tribunal, mas a partir do momento em que é nomeado, o fórum competente para o seu julgamento é o Supremo Tribunal. Não temos dois Fernando Gomes, temos um Fernando Gomes, que era um cidadão comum, e agora é procurador-geral da República.
Mas será que o Ministério Público cumpriu a lei no caso da audição de um antigo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Paulo Sanha, neste caso?
Também há uma violação da lei, porquanto a lei é clara, quando nós vamos ver o Estatuto dos Magistrados Judiciais, está claro, mesmo o juiz aposentado continua a beneficiar do direito ao fórum especial. E não se comparecer perante qualquer que seja a autoridade sem o consentimento do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Portanto, não sei qual é a base que a Procuradoria-Geral da República pega para chamar o Paulo Sanha, quando devia endereçar o pedido para a audição do Paulo Sanha ao Conselho Superior da Magistratura. Ou seja, nesse caso, mesmo Paulo Sanha no aposentado, ele continua a beneficiar do direito ao fórum social.
Obrigado, François Dias, jurista guineense. De Guiné-Bissau, vamos para Angola outra vez. Muitos jornais físicos em Angola estão cada vez mais fora de circulação por causa da crise. Os jornalistas desempregados, com o encerramento destes meios, criam sites noticiosos para continuar a informar e ganhar o sustento para as suas famílias. Mas contam a DW África que a sobrevivência dos portais também é difícil, Manuel Luamba.
Nos últimos tempos, muitos jornais físicos em Angola tendem a desaparecer por causa da crise económica e financeira. Jornalistas desempregados apostam no empreendedorismo digital para criar sites informativos. É o caso, por exemplo, de Osvaldo do Nascimento, diretor do site Na Mira do Crime.
Eu, por exemplo, passei por uma formação intensa de web jornalismo, mesmo na internet, e depois consegui criar um grupo e formamos o site Na Mira do Crime.
O mercado dos sites informativos cresce em Angola. Portais como Marimba, O Decreto, Factos Reais e Imparcial Press surgiram nos últimos tempos e contam com alguma relevância junto ao público. Desde o início da crise económica e financeira em finais de 2014, agravada com a pandemia da Covid-19, semanários como Manchete, Liberdade, Visão e Continente deixaram de circular, apesar de a lei angolana prever apoio do Estado aos órgãos privados. Mesmo com essa alternativa encontrada pelos jornalistas para informar o cidadão, Osvaldo diz que o dia-a-dia dos sites é difícil, começando pela internet.
A internet, já que é uma das ferramentas que faz com que o nosso trabalho ou vai para o ar, tem sido uma das principais condicionantes do nosso trabalho de sites, né? Da criação de conteúdos noticiosos.
Mas também há problemas das fontes. Muitas delas ainda se mostram reticentes em falar a estes portais noticiosos angolanos, revela Osvaldo.
boa parte de governantes estão ainda habituados a falar apenas para órgãos públicos, né? E só dão importância aos sites quando vejam seus nomes divulgados ou numa outra matéria onde estão ligados por essa ou uma gestão disto ou daquilo.
O jornalista angolano, antigo repórter do jornal A Capital, não esconde o desejo de ver o seu site evoluir para um jornal físico, mas isso fica condicionado com a falta de apoios, lamenta.
Nós já temos feito um esforço titânico para, pelo menos todos os dias, publicar 2, 3 ou 6 matérias, sem apoios do governo, de quem quer que seja, não é? Tem sido um tremendo esforço.
O Estado News é um site angolano que recentemente evoluiu para um jornal físico, porém, a sua manutenção tem sido difícil, relata Jorge Neto, diretor desta publicação quinzenal, que já vai na sua segunda edição.
Os jornais praticamente não têm publicidade nenhuma, por causa do seu próprio cariz e do sistema político em Angola. Donos das grandes empresas em Angola são titulares de cargo público.
O ex-jornalista e diretor do Semanário Manchete diz ainda que, para além desta razão, há outras, as crises pandémica e económica que o país vive.
Isso fez com que houvesse uma grande dificuldade na aquisição do papel, visto que o papel é importado. Em Angola quase não se produz papel. E com o câmbio que nós temos, ficou muito difícil para as poucas gráficas importar o papel.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
No plano internacional, os Estados Unidos da América e a França estão a considerar todas as opções contra os responsáveis políticos libaneses, incluindo sanções para resolver a crise que paralisa o país, declarou hoje um governante francês. O Líbano sofre com falta de combustível, medicamentos e produtos essenciais, com o aumento do desemprego e o empobrecimento em grande escala. Passaram já 100 dias desde que Samia Suluhu Hassan tomou posse como presidente da Tanzânia. Hassan, que se tornou a primeira mulher presidente no país a 19 de março, após a morte súbita de Magufuli, rompeu com a abordagem negacionista do seu antecessor no que diz respeito ao combate à pandemia provocada pela Covid-19, tendo criado um comitê composto por especialistas que recomendou o uso de vacinas e o tratamento dos infectados. O ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisão pelo Tribunal Constitucional, na terça-feira, está de bom humor e mantém a moral elevada, fez hoje saber a sua família. Várias pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em confrontos entre a polícia e manifestantes no reino de Eswatini, fizeram saber esta quarta-feira ativistas pró-democracia. 2 ex-chefes de espionagem sérvios foram hoje condenados a 12 anos de prisão pela Justiça Internacional por crimes contra a humanidade e crimes de guerra durante os conflitos na ex-Jugoslávia no início da década de 90, após terem sido absolvidos em 2013. A Alemanha, o segundo país mais envolvido no Afeganistão, depois dos Estados Unidos da América, concluiu o repatriamento dos seus soldados destacados no país asiático, pondo fim a uma missão de quase 20 anos.
DW, Espaço do Ouvinte.
A exoneração da governadora de Luanda é a solução para o lixo e outros problemas que assolam a capital de Angola? Esta foi a pergunta que hoje colocamos aos internautas. Recebemos muitos comentários. Por exemplo, Jude Batista diz que não é o problema, MPLA não está a melhorar e a situação continua caótica. Paulo Gomes comenta que, claro, não é solução. O problema de saneamento básico em Luanda sempre foi ignorado pelos governadores. Madik Júnior comentou também que a solução não está na exoneração e ele acha que Luanda tornou-se num cemitério de governadores e ninguém entende, de facto, o que está a acontecer na governação de MPLA. Lafu Balde da Guiné-Bissau diz também que devem ser apuradas as responsabilidades com a situação. Santos Ngola Macu comenta também, diz que a nova governadora não trará novidades, visto que o povo precisa é de desonoração do próprio presidente de Angola. Recebemos ainda vários comentários de Aliu Camarado, Leicandé, Manuel Princeso, Calton Cadeado, Dom Tito, Elder Mário e outros internautas que comentaram no nosso Facebook. Já sabem, notícias em constante atualização em dw.com/português, também no nosso Facebook. A todos, votos de uma boa noite.